Olá, está começando mais um Cine CBN, aqui no estúdio eu, Elton Teles, ao lado de Marcelo Bugarelli e Cibele Chacon. Como vocês estão, meus caros?
Tudo bem.
Melhor agora, né? Sempre.
Hoje no programa a gente vai comentar sobre o papel da crítica de cinema. Acho que tem muita gente que é um pouco resistente, né, à coisa da crítica de cinema, você ler a opinião de alguém sobre um filme, e acho legal a gente colocar isso em pauta para comentar sobre o papel da crítica.
Eu acho legal, porque aqui no Cine CBN a gente fala um pouco de tudo, né, sobre filme. Mas nós três já tivemos, ou ainda temos, né, colunas e blogs sobre cinema, e eu tenho certeza que todo mundo já se deparou com alguém perguntando o que eu tenho que prestar atenção em um filme para analisar ou para fazer uma crítica. O que você mais presta atenção, Cibele? Enfim, Elton, Bugarelli. Eu acho interessante a gente trazer isso, porque é uma profissão. Mas também tem muito da subjetividade, né? Vai muito da nossa visão de mundo também.
Da sua formação também.
Da formação, do conhecimento, né? De
tudo. Do sentimento também, né? Como tudo. Você diz, uma coisa subjetiva, é algo subjetivo. Eu conheço críticos de cinema que não levam muito em consideração, por exemplo, a questão técnica de um filme, mas sim o que ele... conseguiu atingir com aquele filme, por exemplo, o que ele sentiu, a emoção que foi passada pra ele.
Tanto que tem crítico que faz vídeos ou escreve, tipo, ainda dentro do cinema, né? Porque é realmente aquela emoção da hora, do que causou na hora, né?
Interessante que a crítica...
Eu já acho isso muito estranho.
Eu também preciso pensar antes de fazer qualquer coisa, mas existe.
E a crítica também é meio datada, viu? Porque um programa atrás nós estávamos falando sobre o filme Halloween. Né? Acho que a Cibele falou que é uma obra-prima e tudo mais. E eu me lembro até hoje que o filme foi massacrado pela crítica brasileira aqui.
Mas
porque
depois...
era uma crítica de uma época também que você estava saindo de uma ditadura militar e que os filmes europeus eram aqueles filmes que você levava a sério, não os filmes de gênero, né? Então essas eram mais um filme latado que eles viam, mais uma imposição cultural dentro do país. Né? Então você tinha também um certo preconceito com isso. Né?
Ah, é que tem todo um contexto, né?
Então muda, né?
De Halloween, o próprio Iluminado também foi...
Foi bem, bombardeado, né? Falar que era um filme menor.
E o tempo fez justiça a esses dois filmes, grandes filmes do gênero, né, de terror, do cinema como um todo. Mas o papel da crítica, assim, o que levar em consideração ao analisar um filme? O que vocês levam em consideração principalmente? Se vocês analisam a função do diretor, do ator... Eu já falei isso no programa uma vez... que eu li um artigo que o público médio geralmente presta atenção em 20% do que é oferecido para ele. Vê se a história está sendo bem contada, se tem coerência, se os atores estão desempenhando bem o papel. Mas tem muitas coisas a serem analisadas. O que eu só fico um pouco sentido quando eu vejo uma crítica, quando eu leio uma crítica e tudo mais, ou eu acompanho o trabalho de um crítico específico, crítico ou crítica, Tem muita essa coisa de não levar em consideração, não ter coerência no olhar. Tipo, do Godard eu exijo isso, mas um diretor menor eu não exijo, sabe? Então, eu acho que também tem que olhar muito a obra específica, do jeito que ela é, qual foi a intenção, por que ela foi feita. São vários pormenores, eu acho, que tem que analisar extra filme, sabe? Extra campo, fora do campo.
E outra coisa que eu acho bem interessante, assim, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu acho que acontece, deve acontecer com vocês também, tem medo de dizer se gostou ou se não gostou de um filme, porque tem medo da nossa opinião ou da opinião de qualquer um que faça crítica de cinema. Então, assim, ou tem medo de falar, sei lá, você citou Godard, eu não vou falar mal porque é um cânone do cinema, então, nossa, mesmo que eu não goste, eu não vou falar mal de nada do que ele faça. Eu acho que tem muito disso, eu acho que crítica, assim, a palavra crítica de cinema, principalmente profissional crítico de cinema, ele causa um distanciamento, medo mesmo, né?
Não sei se você percebeu,
intimida.
Mas também, quando você fala com uma pessoa e você fala de um filme comum que você gosta e ela gosta também, é dar um sorriso enorme.
Sim.
Meu Deus, eu fui aprovado pela Cibele, não sei o quê, né? Foi desde. Parece que acaba com esse preconceito, né?
Mas quando perguntam de um filme que a pessoa gosta, você não sabe que a pessoa gosta, mas ela pergunta pra você e você não gosta do filme, nossa, também dá uma estremecida ali na relação. Fica um clima sem graça, né?
Chato isso, né?
Fica chato.
É um pouco chato, mas é só sair também com argumentos, né, gente? A gente conversa, a gente
você
se resolve.
Você começa a analisar um filme a partir do zero, né?
É.
Até chegar lá e a pessoa, de repente, acaba concordando com
exato.
Você.
Exato. Mas você gostou por quê? Ela vai apresentar o argumento. Se você fala porque você não gostou, e daí vocês entram, tipo...
É, nós três não gostamos sempre dos mesmos filmes.
Exato. Né? Uma coisa que eu não gosto na crítica, eu acho que a crítica de cinema também é uma coisa... É muito uma orientação pro espectador, que eu acho legal. Mas eu não gosto do crítico de cinema que me tenta convencer que aquele filme não é bom. Uhum. Isso não existe. E eu acho que todo mundo tem que assistir todos os tipos de filme. Não é... Claro, não, mas assim, não vou entre elas, perder meu tempo vendo uma coisa que eu sei que de antemão eu não vou gostar. Mas é uma experiência bacana. Tipo, você abrir o seu leque pra assistir filmes de diferentes gêneros.
E é uma experiência pessoal, né? Você pode ler a crítica. Eu não leio crítica de ninguém antes de assistir filme.
Eu também,
nenhum.
Também não.
Depois eu leio porque eu quero realmente saber quais são as opiniões e o que está sendo dito sobre aquilo. Mas antes eu não leio.
Alguma informação que ele captou, de repente você não captou, se você concorda com aquilo ou não,
isso.
Né?
Isso é muito legal. Isso é muito legal. Também articular, né? Visões diferentes. São visões diferentes que a gente pode também somar na avaliação.
Observo muito também na crítica atual. Hoje você não tem um crítico, aquele que tem um conhecimento sobre o cinema em si. Ele está muito agora de adjetivos, né? A gente chama de crítica do deboche, né? Quando você não gosta de alguma coisa, você debocha da coisa. Sabe? Eu acho isso muito raso. Muito raso.
Né? E acontece muito isso, né?
Não agora, é só no cinema, é na música, no teatro e tudo mais.
Não tem estudo, não tem tipo, formação, não tem nada e se auto-intitula crítico de alguma coisa.
E vai debochando,
coisa.
Né? Compara a
Sinto
voz de uma
muito,
pessoa
né?
com um ciclano.
Não,
ou...
Mas olha, esse negócio de crítica também, não consigo fazer um texto ou uma crítica do que você perguntou que a gente presta atenção. De filme dublado, por exemplo. Filme dublado já perde... qualquer tipo de qualidade, tanto do ator, óbvio, né, porque a atuação não é a dele, não tem a voz e tudo mais, mas acho que perde do som, perde de tanta coisa técnica que você não consegue fazer uma crítica, fazer jus ao filme.
Infelizmente, o dublado está cada vez mais tomando conta dos nossos cinemas, né, não é só no Brasil, mas também na... Uhum.
Mas, ó, agora, antes da gente terminar esse programa, eu acho que a gente tem que fazer menção a um dos maiores críticos de cinema do Brasil, que faleceu no mês passado, né? E, assim, tem meio que goste ou desgoste, tem gente dos dois lados ali, né?
Ele não
né?
se considerava crítico, ele falava, eu sou comentarista.
Ele quem, gente? Ele quem?
Rubens Ewald Filho.
Ele, um dos motivos de a gente estar fazendo esse programa é porque ele morreu...
Faleceu no mês passado.
No mês passado, 74 anos, ele sofreu um desmaio e ele caiu numa escada rolante.
Uma coisa boba, né?
Nossa, e pesado. Ele teve tratamento cardiológico e teve fraturas em decorrência desse acidente.
E... Nossa, eu invejo demais o conhecimento cinematográfico dele, tanto de filme que ele já viu, e como é impressionante, ele vê o flash de um filme e ele já consegue identificar qual o filme é. Eu acho, nossa...
Você pode gostar ou não gostar, mas é barato a paixão dele pelo cinema.
Completamente.
Sabe?
E a memória dele, gente, eu lembro no In Memoriam do Oscar, que ia passando
passa
as pessoas...
Foto, né?
Só passa foto, ele já falava.
E a gente falava, ele falava pra quem tava começando a querer entender o cinema e fala, olha, sem preconceito com data, com anos de produção, sem preconceito com filme preto e branco, sabe? Ele abriu o espírito das pessoas para poder gostar de um filme.
Outros críticos de cinema, eu particularmente gosto muito, todos já falecidos, mas dá para acessar os textos deles. Tem um que veio antes do Rubens ainda, que chama Paulo Emílio. Eu estudei esse crítico de cinema na faculdade, porque uma professora minha me recomendou e eu achei esse cara fantástico. E outros, para quem daí domina a língua inglesa, tem a Pauline Kael, que é uma...
Terrível ela, terrível no sentido positivo da coisa, né? Que passar pelo crivo dela.
Ela era bem exigente. E o Roger Ebert, que é
um dos maiores do mundo.
No Brasil
mesmo,
eu
ainda
citaria Elias Heredo e José Carlos Avelar. Esses também entendiam muito de cinema.
É isso aí.
E se a gente faz o programa com o quê?
Surpresa!
Ah, eu li uma entrevista do Rubens Ewald Filho uma vez que perguntaram qual o filme favorito dele. E ele respondeu: 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que é a música tema. A gente termina o programa de hoje.
Em homenagem a ele, né? Até semana que vem, gente.
Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.